Senadores cobra órgãos e propõe novas regras após caso do Banco Master.
Boa noite.
Boa noite.
Conciliar a carreira científica com a maternidade ainda é um desafio para milhares de pesquisadoras brasileiras.
Com o objetivo de evitar prejuízos à produção acadêmica, a Comissão de Direitos Humanos pode votar na volta das atividades do Senado um projeto que suspende prazos durante a licença maternidade. O repórter Márcio Maturana tem as informações.
Pesquisadoras, gestantes ou adotantes poderão ser beneficiadas com a suspensão dos prazos de bolsas, editais e projetos de pesquisa financiados com recursos públicos federais durante a licença maternidade. Isso é o que prevê um projeto que está pronto para votação na Comissão de Direitos Humanos na volta do recesso parlamentar, a partir de 3 de agosto. Pela proposta, o tempo de afastamento será acrescido ao prazo original e não poderá influenciar negativamente a avaliação de produtividade nem a participação em novos financiamentos públicos. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, foi relatora de um outro projeto já transformado em lei que também beneficia pesquisadoras gestantes ou adotantes.
Quando ela começou, ela não estava gestante. Ela fica gestante. Ela não pode ficar gestante porque o prazo vai contar contra ela. O programa vai perder pontuação e aí ela tem problema, inclusive, em outras vezes que ela preenche a bolsa. Maternidade não pode ser ônus para a mulher. E não pode significar escolha entre carreira, entre formação.
O texto em análise na Comissão de Direitos Humanos é um substitutivo da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, a um projeto apresentado pela senadora Soraya Tronic, do PSB de Mato Grosso do Sul. Para evitar a sobreposição de normas e oferecer maior segurança jurídica, esse substitutivo incorpora as mudanças propostas a uma lei já existente sobre prorrogação de bolsas de pesquisa no caso de maternidade.
E aguarda a votação no plenário do Senado, o projeto que cria o Exame Nacional de Proficiência em Medicina. A prova será requisito obrigatório para que os recém-formados possam obter o registro profissional nos conselhos regionais. No entanto, ainda há uma divergência sobre qual órgão será responsável pela aplicação. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, apresentou um texto substitutivo para atribuir essa função ao Ministério da Educação. Em junho, o governo também publicou uma medida provisória que prevê que o MEC aplique o exame. A MP ainda depende de análise do Congresso Nacional.
Já o senador doutor Irã, do PP de Roraima, relator da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, defende que a avaliação seja aplicada pelo Conselho Federal de Medicina. Ao classificar a iniciativa como o projeto mais importante do movimento médico brasileiro neste século, o parlamentar cobrou que o plenário vote a medida o quanto antes.
Nós precisamos frear a proliferação desenfreada de escolas médicas nesse país, formando médicos de péssima qualidade e causando muita vulnerabilidade ao povo brasileiro, principalmente ao povo que procura o Sistema Único de Saúde do nosso país.
O caso do Banco Master levou o Senado a intensificar a fiscalização sobre o mercado financeiro.
No primeiro semestre, um grupo da Comissão de Assuntos Econômicos ouviu autoridades, reuniu documentos e apresentou propostas para evitar novas fraudes. A reportagem é de Marcela Cunha.
Criado no início deste ano, o grupo da Comissão de Assuntos Econômicos, que acompanha o caso Banco Master, já ouviu dirigentes do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários e do Banco de Brasília. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, defendeu a atuação da instituição e apontou limitações de pessoal, de tecnologia e de estrutura de fiscalização. Já o presidente interino da CVM, João Carlos Uzedacioli, afirmou que o órgão detectou movimentações atípicas do Master desde 2022. O presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, foi questionado sobre as operações realizadas com o Master e os possíveis prejuízos para o banco público. O ex-controlador do Master, Daniel Vorcaro, chegou a ter depoimento marcado, mas obteve do Supremo Tribunal Federal o direito de não comparecer. Entre os resultados do trabalho, a CAI retirou o sigilo de parte das auditorias do Tribunal de Contas da União sobre o caso. Presidente do colegiado, o senador Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, defendeu a divulgação dos documentos.
Nós estamos retirando o sigilo, que é uma auditoria
auditoria que a sociedade tem total interesse em conhecer. E não sei por que o próprio tribunal decreta sigilo sobre uma auditoria que ele próprio fez.
O grupo apresentou ainda 3 projetos para mudar as regras do Fundo Garantidor de Créditos, ampliar o controle sobre a venda de títulos bancários e endurecer as penas para fraudes financeiras.
E a criação de uma política nacional de transformação digital no campo está em análise na Comissão de Agricultura. A proposta busca modernizar o setor agropecuário com o uso de tecnologias como a inteligência artificial.
O texto também prevê a criação de laboratórios de inovação, a capacitação de agricultores e a oferta de linhas de crédito específicas. O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, relatou a proposta na Comissão de Ciência e Tecnologia. Na avaliação do parlamentar, a iniciativa democratiza o acesso à tecnologia na agricultura e promove avanços no setor.
A iniciativa busca democratizar a conectividade rural, promover capacitação digital e incentivar as pesquisas, o desenvolvimento e a inovação.
E a PEC da Segurança Pública chegou ao Senado, mas a proposta de emenda à Constituição que reorganiza o sistema de segurança pública do país será analisada pelos senadores em uma versão diferente da encaminhada pelo Poder Executivo. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados destinou parte da arrecadação das apostas esportivas aos fundos nacionais de segurança pública e do sistema penitenciário. Além disso, retirou a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em crimes com violência ou grave ameaça à pessoa, cuja validade dependeria de um referendo popular.
Para o senador Camilo Santana, do PT do Ceará, a segurança pública deve ser tratada como uma agenda nacional, baseada na cooperação entre União, estados e municípios, e com atuação conjunta dos poderes da República. O parlamentar defende que a proposta seja colocada em votação. No entanto, a PEC depende de decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para começar a ser analisada na casa.
O crime organizado não pergunta em quem a vítima votou. Uma bala perdida não escolhe partido. A mãe que perde um filho não quer saber se a solução veio da direita ou da esquerda. Ela quer justiça, ela quer segurança. Nós podemos divergir sobre muitos temas, mas precisamos ser capazes de construir uma agenda com para proteger o povo brasileiro.
A programação especial de férias do Congresso Nacional já recebeu mais de 8.500 visitantes na primeira semana de atividades. A agenda gratuita, que segue até o dia 2 de agosto, reúne experiências interativas e atividades voltadas para toda a família.
O balanço parcial mostra o interesse do público em conhecer de perto o funcionamento do Poder Legislativo durante o período de recesso escolar. A reportagem é de Yasmin Rodrigues.
A programação especial de férias promovida pelo Congresso Nacional, que tem atraído turistas de diferentes estados brasileiros e até do exterior, busca aproximar os cidadãos do parlamento. Além de conhecer os espaços do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, os visitantes podem acompanhar o espetáculo teatral Em Nome da Lei, 200 anos de Congresso, apresentado pelo projeto Visite em Cena, e assistir ao filme em realidade virtual, Eunice, a primeira senadora, que retrata a trajetória da primeira mulher a ocupar uma cadeira no Senado. Diogo Diniz, servidor da Coordenação de Visitação do Congresso Nacional, apresentou os números registrados até agora e o perfil do público que participou das atividades.
O destaque é o aumento da presença de crianças, que cresceu 16% em relação ao ano passado. Outra novidade também que chamou a atenção foi o Visite em Cena, que já reuniu mais de 1.300 pessoas. E o filme Eunice, a primeira senadora, também está fazendo sucesso. É um filme em realidade virtual, que já foi visto por mais de 400 pessoas.
A programação especial de férias é gratuita. Para participar, basta comparecer ao Congresso Nacional das 9 da manhã às 5 da tarde com um documento oficial com foto. A entrada é livre, sem necessidade de agendamento.
Com a edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Parlamentares analisam proibição de ligações telefônicas feitas por robôs.
Comissões reafirmam hora-aula como medida das atividades do professor.
Debate analisa medidas para a inclusão de autistas no mercado de trabalho.
Boa noite. Parlamentares e debatedores sugerem práticas mais efetivas em empresas para a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista. A repórter Sofia Peçanha acompanhou a discussão.
Durante a audiência na Comissão Especial sobre a Política Nacional para Pessoas com Autismo, parlamentares e especialistas defenderam que a inclusão de jovens e adultos autistas no mercado de trabalho depende tanto de políticas públicas quanto do engajamento das empresas na adoção de práticas mais inclusivas. A comissão debate projeto de lei que institui uma política nacional para pessoas com transtorno do espectro autista, produzir conhecimentos mais aprofundados, desenvolver estudos e pesquisas que levem a práticas terapêuticas e educacionais mais eficazes, estabelecer políticas públicas que resguardem os direitos da pessoa com autismo, são alguns dos objetivos do projeto que está sendo analisado pelos deputados. Durante a audiência, os participantes reforçaram que a inclusão profissional é possível, desde que haja suporte adequado. A deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, defendeu o chamado emprego apoiado como ferramenta para ampliar oportunidades.
Muitas pessoas dizem o seguinte: não há condições de inserir as pessoas com TEA no mercado de trabalho. Eu digo que sim, através do emprego apoiado. É uma tecnologia social que a gente tem a inclusão dessa pessoa com apoios, com suporte, com pessoas que vão orientar, vão ver o perfil. Então, é possível sim, nós não podemos desistir. Há uma necessidade de suporte, por isso o emprego apoiado ele é muito bem-vindo.
O projeto em análise prevê o estímulo à inserção de pessoas com autismo no mercado de trabalho. Por isso, segundo parlamentares, a escuta de especialistas e de entidades que atuam na área é fundamental para orientar a construção de diretrizes mais efetivas e alinhadas às necessidades reais das pessoas com transtorno do espectro autista. O debate foi solicitado pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, com o objetivo de aprofundar a discussão sobre os desafios enfrentados por pessoas autistas na vida adulta, especialmente na busca por autonomia e emprego. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Direitos Humanos.
Pastor Diniz, do União de Roraima, apoia projeto que proíbe a divulgação de apostas, motéis e sites de acompanhantes em programas com classificação indicativa livre. Relator da matéria na Comissão de Comunicação, ele afirma que a medida protege crianças e adolescentes da exposição a conteúdos inadequados.
Pastor Diniz argumenta que a proposta tem respaldo na Constituição e ajuda a preservar o desenvolvimento físico, mental e emocional do público infanto-juvenil. Para o deputado, a restrição também reforça os valores éticos e sociais previstos para a programação de rádio e televisão.
Trabalho.
Debatedores criticam pejotização e alertam para a perda de direitos e queda na arrecadação. O repórter Murilo Souza acompanhou o encontro sobre o tema com deputados.
Debatedores criticaram em audiência pública na Câmara dos Deputados os efeitos da pejotização no mercado de trabalho. O termo se refere à contratação de trabalhadores como empresas, em atividades que antes exigiam carteira assinada. As críticas apontam perda de direitos trabalhistas e prejuízos à Previdência. A discussão ocorreu após decisão do ministro Gilmar Mendes, Supremo Tribunal Federal, que suspendeu processos sobre o reconhecimento de vínculo empregatício nesses casos. O tema terá repercussão geral e servirá de base para decisões em todo o país. Para parlamentares, o modelo amplia a exploração de trabalhadores. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que o trabalhador pejotizado não tem direitos como férias, 13º salário e FGTS.
Pejotizado não tem 13º, não tem férias, não tem adicionais, não tem tempo de suspensão de tempo de aviso prévio, né? Não tem recolhimento do fundo de garantia. Então, todos esses aspectos, então, do ponto de vista desta flexibilização e a troca que muitas vezes, em maior dos casos, é simplesmente uma contratação, continua empregado, só que agora é empreendedor.
Dados do Ministério Público do Trabalho indicam que entre 2022 e 2023, o país deixou de arrecadar cerca de 100 bilhões de reais com esse tipo de contratação. Especialistas também alertam para os impactos fiscais e divergências no judiciário. Enquanto a Justiça do Trabalho costuma reconhecer o vínculo trabalhista e manter os direitos dos empregados, o Supremo Tribunal Federal tem validado contratos como prestação de serviço por empresas. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. A mulher vítima de violência tem mais chances de sofrer depressão, estresse, hipertensão, alcoolismo e disfunção sexual. E ainda, a tentativa de suicídio é mais frequente entre mulheres que vivem em situação de risco. Se você é vítima dessas agressões, procure um centro de saúde mais próximo de sua casa. Profissionais como médicos e psicólogos podem ajudá-la a cuidar de sua saúde.
Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180.
Meio Ambiente.
Projeto que proíbe a utilização de penas e plumas de origem animal avança na Câmara. A ideia é que os adereços usados nas fantasias tenham origem sintética, como informa a repórter Maria Neves.
O projeto que proíbe a comercialização de fantasias e adereços com penas de origem animal avançou o primeiro passo na Câmara, com a aprovação pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. De acordo com o relator, deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, além de proteger o direito dos animais, a proposta vai estimular a indústria nacional. O relator sustenta ainda que as mudanças não pretendem viabilizar festas populares, mas estabelecer limites e incentivar alternativas.
A substituição das penas e plumas de origem animal por sintéticas vai baratear muito o custo. Isso significa que a gente vai ter fantasias mais baratas, alegorias mais baratas, com a mesma beleza plástica que o carnaval, obviamente, exige. E, além disso, se a gente substitui, né, as penas e plumas de origem animal por plumas e penas sintéticas, nós vamos estimular a produção nacional.
Pelo texto aprovado, as penas poderão continuar sendo usadas quando não houver sofrimento animal. O reaproveitamento de plumas também continuará permitido até a entrada em vigor da futura lei. As regras para esses casos deverão constar no regulamento da norma. A proposta de autoria do deputado Célio Studart, do PS do Ceará, também prevê multa de 5 mil a 1 milhão de reais para quem descumprir a nova regra. Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro e a cada nova infração, o valor da multa será dobrado novamente. O projeto ainda será analisado por 4 comissões da Câmara. Se aprovado, poderá seguir diretamente para o Senado, sem necessidade de passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, propõe a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar crimes contra animais. O deputado pretende apurar casos de crueldade contra animais em todo o país.
João Carlos Bacelar explica que a CPI deve identificar os responsáveis pelos crimes e investigar a atuação de grupos organizados. Segundo o deputado, a comissão também precisa avaliar a efetividade das políticas públicas e da fiscalização para coibir a violência contra animais.
Educação.
Comissões da Câmara finalizam votação do projeto que muda critérios de cálculo de tempo de professores em atividades com estudantes. Entenda as alterações na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto que estipula a hora-aula como medida para cálculo do tempo de professores da educação básica, usado em atividades com estudantes. Segundo a proposta, a hora-aula seria usada como referência, mesmo que a aula tenha duração inferior a 60 minutos. Atualmente, a lei do piso salarial do Magistério Público da Educação Básica tem outro critério. Estabelece que os professores devem respeitar o limite máximo de 2/3 da carga carga horária para atividades com estudantes. Ou seja, o tempo restante é usado para preparar aulas, corrigir provas e outras atividades. O texto aprovado é um substitutivo da deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que sintetiza um projeto do deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. A relatora diz que a proposta tenta acabar com a interpretação de que os minutos que restam da hora-aula pedagógica possam ser considerados tempo de atividade extra-classe, algo que já foi rejeitado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2024. Contar esses minutos diminui o período para atividades extra-classe, como explica o autor da proposta, Tarcísio Mota.
Qual é a nossa novidade nesse projeto de lei? Que a gente percebeu que, infelizmente, alguns prefeitos e governadores resolveram dar uma de esperto e contar todos os minutinhos que estão na questão da carga horária do professor, e nos lugares em que a hora-aula é menor do que uma hora relógio, ou seja, tem menos do que 60 minutos, eles resolveram dizer, então, esses 10 minutos que sobram, se a hora-aula for de 50 minutos, conta para o tempo de planejamento. O que é uma falsidade. Fazendo com que, como aconteceu lá no município do Rio de Janeiro, os professores sejam obrigados a pegar mais turmas, tendo o mesmo tempo de planejamento, ou seja, é um descumprimento da lei, e sem ganhar mais um salário a mais. Ou seja, mais trabalho, menos tempo de planejamento, ferindo o princípio da lei do piso salarial nacional.
Como exemplo de como ficaria com a aprovação da lei, o deputado afirma que quando um professor dá 3 aulas, os minutos dedicados à aula não interferem no fato de que existe necessidade de um planejamento. O projeto muda a lei do piso salarial dos professores e acrescenta um dispositivo no artigo que estabelece textualmente: para fins do cálculo da proporção mínima de 2/3 da jornada destinada às atividades de interação com educandos, a carga horária do docente será apurada com base em horas-aula, mesmo se a sua duração for inferior a 60 minutos. A proposta para virar lei precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
A deputada Lídice da Mata também foi a relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, que também aprovou o texto.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados, inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Justiça.
Rodrigo Valadares, do PL de Sergipe, é autor de projeto que proíbe a concessão de indulto, graça, anistia e perdão judicial para condenados por crimes praticados contra crianças. A proposta também impede o reconhecimento do perdão do ofendido nesses casos.
O projeto de Rodrigo Valadares altera o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente para impedir que os agressores tenham as penas perdoadas. O autor argumenta que o sofrimento do acusado não pode anular a punição pela morte de um filho.
Consumidor.
Câmara analisa a proibição de ligações telefônicas feitas por robôs. A repórter Júlia Lopes nos traz as medidas propostas.
Em 2025, o Brasil registrou mais de 10 bilhões de ligações telefônicas feitas por robôs por mês, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Para reduzir o incômodo dessas chamadas à população, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que proíbe a realização de ligações automáticas em massa, conhecidas como robocalls. A proposta trata das chamadas feitas de forma repetitiva e sem a participação de um atendente humano, geralmente usadas para vender produtos, cobrar dívidas ou realizar pesquisas. Para o relator do projeto, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, embora a legislação já permita que o consumidor adote medidas como cadastrar o número em listas de bloqueio ou no serviço Não Perturbe, essas ferramentas ainda não são suficientes para impedir as ligações automatizadas.
De fato, mesmo com a existência de cadastros destinados a bloquear ligações de telemarketing, como Não Perturbe e estas listas mantidas por PROCONs estaduais, os abusos continuam muito presentes na vida de todos nós. Isso porque, apesar de sua utilidade e crescente adesão popular, esses cadastros enfrentam limitações estruturais, tais como a iniciativa do próprio consumidor para inscrição.
Segundo o projeto, as empresas que desrespeitarem a regra estarão sujeitas a multas que variam de R$ 5.000 a R$ 50.000 por ligação ou mensagem indevida. Em casos de reincidência, poderão ter o serviço de telemarketing suspenso e até perder a autorização para atuar no setor de telecomunicações. O texto também obriga empresas e operadoras a adotarem tecnologias que garantem a identificação real de quem faz a chamada como forma de evitar fraudes. Apesar disso, a proposta prevê exceções para o uso de chamadas e mensagens automáticas. Elas serão permitidas em casos de utilidade pública, como avisos de órgãos públicos ou de empresas de serviços essenciais com informações urgentes, quando houver atendimento humano imediato, sem reprodução prévia de mensagens gravadas e em situações de obrigação legal. O projeto que proíbe ligações telefônicas automáticas feitas em massa será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Segurança Pública.
Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, propõe que a indenização paga a quem entrega armas de fogo tenha como parâmetro principal o preço médio de mercado, definido em regulamento. Ele também defende que a nota fiscal e o estado de conservação da arma sejam considerados no cálculo.
Relator da proposta na Comissão de Segurança Pública, Zuco substituiu a definição do valor em lei por diretrizes para que o Executivo regulamente os critérios de indenização. O objetivo, segundo ele, é evitar questionamentos sobre a constitucionalidade da medida.
Economia.
Comissão Especial da Câmara está analisando a atualização do teto para a declaração de microempreendedor individual.
A repórter Noelle Nobre tem mais informações sobre o colegiado.
A comissão especial que vai analisar o projeto que aumenta o limite de faturamento do MEI, o microempreendedor individual, já foi instalada na Câmara. A deputada Anne Ortiz, do PP do Rio Grande do Sul, foi eleita presidente do colegiado e o deputado Jorge Goetting, do Republicanos de Santa Catarina, será o relator. O projeto já foi aprovado pelo Senado e eleva para R$ 130 mil a receita bruta anual permitida para enquadramento como MEI. Atualmente, o limite é de R$ 81 mil. A proposta também autoriza a contratação de até 2 empregados, o dobro do permitido hoje. Anne Ortiz destacou que o teto atual está defasado há cerca de 10 anos, o que empurra muitos empreendedores para a informalidade.
Nós estamos tratando de um assunto que não é só urgente para os micro e pequenos empreendedores, empreendedores individuais, para todos aqueles que empreendem no nosso país, geram emprego, renda e fazem a economia girar, que estão aí há uma década trabalhando dentro de uma faixa, dentro de um teto desatualizado.
O relator, Jorge Goetting, ressaltou a importância do setor e disse que o relatório buscará consenso com a área econômica do governo e com frentes produtivas.
Nós temos que impulsionar os negócios, dar condições do MEI crescer, como você falava antes, Anne, criar uma rampa para que o MEI daqui um pouco possa ser micro, para que o micro possa ser uma pequena empresa, para que a pequena empresa queira ir para o lucro presumido ou para o lucro real, para ela crescer.
Além de Anne Ortiz e Jorge Goetting, a comissão será dirigida pelos deputados Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, e Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, eleitos como vice-presidentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Agricultura.
Márcio Neiser, do Solidariedade do Maranhão, apresentou o projeto que cria o Sistema Nacional de Monitoramento da Pesca Artesanal. A proposta prevê adesão voluntária a um sistema de geolocalização e botão de emergência para embarcações de pequeno porte.
Segundo Márcio Neiser, o projeto autoriza o governo a conceder subsídio para aquisição e instalação dos equipamentos. Ele acredita que o novo sistema poderá contribuir para a segurança da atividade e para o planejamento de políticas públicas voltadas à pesca artesanal.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Tem mais conteúdo, informação, participação. Boa noite, Pai Querer 91,7.
Frigelão Ar-Condicionado trabalha com venda, instalação e manutenção de equipamentos de ar-condicionado de todas as marcas e modelos da linha residencial e comercial. Fale com a equipe da Frigelão Ar-Condicionado, tire suas dúvidas e agende sua visita. Ligue 3326-8484.
Quando o assunto é sustentabilidade, o trabalho da Copel é referência no Brasil e no mundo. A Companhia Paranaense de Energia está entre as empresas com melhor desempenho em práticas ambientais, sociais e de governança do setor elétrico global. A companhia também integra há duas décadas o Índice de Sustentabilidade da B3 e passou a fazer parte do seleto índice Dow Jones Best in Class. Com energia 100% renovável, a Copel dá suporte ao crescimento do Paraná. Copel, pura energia.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê91.7.
Futebol de campo, suíço e salão, basquete, vôlei, handball e muito mais. Está no ar, Paiquerê Esporte Total, o programa de todos os esportes.
Maravilha, conferindo sempre com a Paiquerê, 8:03, temperatura marcando 23 graus, as margens do Lago Igapó, na Higienópolis 2100. Pois é, galera brasileira, estamos chegando nesta quarta-feira, meio de semana, dia 29 de julho, ano de 2026, a partir de agora, em 91,7, o Paiquerê Esporte Total. Reinaldo Furlan vai falar do Londrina Esporte Clube. Hoje vamos destacar as informações de uma peneirada do Santos em Londrina com o Nivaldo Santos. Antônio Marcos ao vivo com a gente vai falar no programa. Ao vivo também Billy de Paula vai estar conosco. O Reinaldo fala ainda de Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo. A mesa de som é a central do Valdeir Jorge, o comando JB Faria.
Vai querer Esporte Total, o programa de todos os esportes.
Bacana, e aí, tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda no ar o Paiquerê Esporte Total, edição desta quarta-feira. Dando uma olhada aqui no placar do futebol, Copa Sul-Americana tem bola rolando para Vasco 0, Medellín 0. O Bragantino e Sport Cristal jogam às 21h30. Às 21h30 também tem Cienciano e Lanús. Campeonato Brasileiro da Série A. 4 jogos hoje. Bola rolando para Mirassol 1, Remo 0. Mirassol está abrindo o placar. Bola rolando para Internacional 1, Flamengo 0. O Inter está abrindo o placar. Às 21h30, Fluminense e Bahia. E às 21h30, com transmissão da Paiquerê, tem Vitória e Palmeiras. Lembrando que a agenda da equipe total marca para daqui a pouco, depois do nosso Paiquerê Esporte Total, tem jornada esportiva. Valdeir Jorge, começando com o Palmeiras.
Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras no ator.
É, daqui a pouco, a partir das 9 da noite, tem Brasileirão pra você na Paiquerê, Vitória e Palmeiras. O Jefferson Oliveira vai transmitir com o Jota Matheus, o Sérgio Ribeiro, o Jorge Júnior e o Valdeir Jorge. Então diga, fale desse Palmeiras, Reinaldo.
Agostinho Pereira, o Verdão entra em campo hoje com transmissão aqui da Paiquerê, enfrentando o Vitória, fora de casa, né? Jogo difícil lá no Barradão, em Salvador. Vitória vem fazendo uma campanha boa. Neste Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vem de derrota dentro de casa, mesmo jogando bem, perdeu para o Atlético Mineiro. Ou seja, né, o líder do Campeonato Brasileiro precisa se recuperar na disputa da competição. Flaco Lopes, atacante argentino, que foi vice-campeão do mundo com a seleção da Argentina nos Estados Unidos, está de volta ao time, é a principal novidade. Ele deve formar a dupla ofensiva com Vitor Roque, que recentemente se recuperou de uma cirurgia no tornozelo. O Palmeiras, né, que com o técnico Abel Ferreira, continua brigando pelos principais títulos da temporada aqui do futebol brasileiro e também do futebol sul-americano. A provável formação do Verdão para começar a partida de logo mais, com a escalação que foi treinada, né, pelo técnico português, o Palmeiras começando com Carlos Miguel, Murilo, Gustavo Gomes e Barbosa, provavelmente então três zagueiros, Kelvin, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Piquerez, John Arias, Maurício e Flaco Lopes. Esta é a provável formação, né, da equipe do Palmeiras, do técnico Abel Ferreira. Uma outra informação, Augustinho, o Aston Villa da Premier League, futebol inglês, fez uma sondagem para tentar contratar o garoto Alan, atacante, né, jovem jogador do ataque do Verdão. A oferta foi de 30 milhões de euros, porém o Palmeiras recusou a investida e disse que não vai vender o jogador por enquanto, porque admite, né, que além de ser um jogador promissor, mas que pode crescer ainda mais com as competições que estão em andamento, incluindo a Libertadores da América. Tá bom, Augustinho, as informações do Verdão aqui no Paiquerê Esporte Total, em nome de Unifil. Você já decidiu? Faça parte do mundo Unifil, acesse unifil.br.
Tá falado, tá bacana, obrigado Reinaldo Furlan, destacando o Palmeiras, que daqui a pouco, a partir das 9, joga Vitória e Palmeiras, joga no Futebol Total, a Paiquerê vai contar tudo pra você. Olha, a vida é o que importa e com a sua ajuda, pacientes vencem o câncer. Seja o anjo que salva vidas, com R$20 mensais, faça sua doação pela conta de luz e ajude milhares de pacientes do Hospital do Câncer. Envie luz para o WhatsApp 99998-3300 ou ligue 3343-3300. Peça o seu carnê para você pagar mensalmente. Meus amigos, minhas amigas, famílias, todo dia é dia de ir às compras no supermercado Quinelato, que é bom demais. Açougue com carnes da melhor qualidade, frutas, verduras, legumes, produtos de higiene, limpeza e gás. E você pode realizar suas compras online no conforto da sua casa. Acesse supermercadosquinelato.com.br ou baixe o aplicativo Supermercados Quinelato, com duas lojas em Londrina, na Rua Plutão número 22, no Jardim do Sol, e na Rua Darcírio Erge 302, no Jardim Xangri-Lá, porque todo dia é dia de ir às compras no Supermercados Quinelato. A bola segue rolando no Brasileirão da Série A, para Mirassol 1, Remo 0. Internacional 1, Flamengo 0, jogos da Série A neste horário. Olha aí os postos Cupinzão, hein? Demais. Na cidade ou na estrada, a sua parada completa tem nome: Postos Cupinzão. Em Londrina, na Avenida Inglaterra, você encontra o Cupinzão Shell, combustível de qualidade, troca de óleo, profissional, loja de conveniência e aquele delicioso sorvete Chiquinho. Está na PR-445 em Cambé? Pare no Cupinzão. A tradição do caminhoneiro, com pátio amplo, lavanderia, restaurante, uma estrutura nota 10 para você e seu caminhão. E na PR-444 em Arapongas, tem o Cupinzão Petrobras, o lugar certo para abastecer, aproveitar os banheiros sempre limpos e saborear aquele prato feito caprichado. E tem mais, baixou o app Cupinzão, o abastecimento ganhou o cashback na hora, tá? É na hora. Rede de postos Cupinzão em Londrina, Cambé e Arapongas, abastecendo confiança a cada parada. E no Cupinzão de Londrina, você tem o Baiano com a sua equipe do Lava Rápido. Você pode agendar lá com o Baiano para lavar o seu carro no 984546920. 8:10. Agora tem uma peneirada do time do Santos em Londrina. E com a gente, o Nivaldo Santos, que representa o Santos na cidade e na região. Boa noite, Nivaldo.
Ô, Agostinho, boa noite. Satisfação em estar falando aí nessa emissora grandiosa que é a Rádio Paiquerê.
Fala pra gente dessa peneirada do Santos aqui, como é que vai ser, quando vai ser. Conta pro ouvinte da Paiquerê.
Ô, Agostinho, nós agendamos com a direção do Santos, que é a da base, no caso o Elano e o diretor Carlão. Tá vindo aqui um observador do Santos no próximo sábado, dia 8 de agosto. Não nesse sábado agora, que é dia 1º, mas no dia 8 de agosto.
Certo. E como é que vai ser? O Elano vai vir também?
Não. Vai ser só o observador, o professor Ubaldo, né? E ele vai chegar aqui na sexta-noite, vai ficar aqui com a gente no sábado o dia inteiro e retorna no sábado à noite.
Bom, isso aí...
Essa avaliação do Santos Futebol Clube, ela vai ser lá no campo do Jardim Progresso, a partir das 8 horas da manhã, de sábado.
Estamos
solicitando ao atleta do ano nascido 2010 até 2018.
Tá, é isso que eu ia te perguntar, então. É no dia 8, no sábado, a partir das 8 horas, você já falou aí onde vai ser. E isso aí é para Londrina e para outras cidades da região?
É, na realidade, eu estou conversando com os amigos que a gente tem na região, aí Sertanópolis, Bela Vista, Alvorada, 1º de maio, a região aqui de Cambé, de Porã, Rolândia, Arapongas, até Maringá tá vindo uns alunos aí que a gente tem conhecimento.
Maravilha, você que está sempre fazendo esse trabalho para o Santos, que faz parte lá, é muito importante essa peneirada aqui. Quem sabe sai algumas feras de Londrina ou da região para ir lá para o Santos, né?
É, Agostinho, você sabe que Londrina é um celeiro, através do Rafinha, o Kleberson, a Lambaia, alguns jogadores que nós já tivemos aqui na nossa cidade, na nossa região. E faz tempo que eu estou pleiteando isso aí com a direção dos Santos. E eles entenderam por agora, nesse momento, dar essa atenção aqui para a nossa região e até o meu pedido, faz tempo que eu estou solicitando.
Bacana. Então confirma pra gente aí, dia 8, o local, quem quiser participar, como é que faz para entrar em contato com você?
Atenção, pais, né, garotos aí nascidos em 2010 até 2018, tá? Vai ter um link à disposição, vou direcionar isso aí no meu Facebook, no Instagram. E vou deixar meu telefone também, Agostinho, para qualquer dúvida, o pessoal pode me ligar, pode me procurar. É, os pais responsáveis, eles têm que ter atenção que os filhos estão aptos com essa avaliação do Santos Futebol Clube, tá? Eu digo isso na questão, assim, da uma avaliação médica. O Santos não está cobrando valor nenhum, tá? E nós vamos fazer essa avaliação no dia 8 de agosto agora, a partir das 8 horas, no campo do Jardim Progresso.
Qual o endereço seu no Instagram e o teu telefone para o pessoal entrar em contato?
No Instagram é nsantos997.
Daí o telefone?
Agora no Facebook eu vou mandar, Nivaldo dos Santos normal.
Tá. E o telefone?
O telefone é o 43 99 802 5850. Eu peço até que o pessoal me mande uma mensagem no WhatsApp, porque daí acredito que vai ter muitas solicitações e aí fica mais fácil poder responder pelo WhatsApp.
Tá ótimo, então. E não vai ter cobrança de taxa, né?
Não. O Santos não tem essa situação de finança, né? Ele não é liberado e a gente ajustou para melhor fazer dessa forma, até para dar oportunidade para muitos garotos aí.
Falado, Nivaldo, um grande abraço para você, boa sorte nessa peneirada aqui de Londrina e toda a região. Muito obrigado por participar com a gente aqui do Paiquerê Esporte Total.
Ô, Agostinho, agradeço a atenção aí da Rádio Paiquerê com a grandiosa emissora. Obrigado pela oportunidade.
Maravilha, tá aí, bati esse papo legal com o Nivaldo Santos, que representa o Santos aqui em Londrina, na região. Vai acontecer, portanto, essa peneirada do peixe. E a Farmácia Roberto, onde cuidar de você e da sua família, é a missão da Farmácia Roberto. na Avenida Saul Elquinde, 1503. Está lá a Farmácia Roberto, na região norte, para oferecer soluções para o seu bem-estar e saúde. Grande variedade de medicamentos de qualidade, com preços acessíveis, produtos de cuidados pessoais e beleza. Farmácia Roberto, ligue 3329-7545. Lembrando que aqui na área central tem também a Farmácia Roberto, na Avenida Bandeirantes, 370. Alô, Ibiporã. Em Ibiporã você encontra Ferramentas União, com produtos que vão de ferramentas e jardinagem até máquinas para reforma pesada. Na Avenida 19 de Dezembro, 321. Ibipeças, a sua opção em autopeças em Ibiporã, na Avenida Santos Dumont, 738. Empresas do Grupo Agroterra, Ibiporã, Cambé e Mauá da Serra. Ligue 3158-1803. Muito bem. O Campeonato Brasileiro da Série A, 21ª rodada. Tem, deixa eu ver como está aqui, tem bola rolando para, não, daqui a pouco tem bola rolando para Mirassol e Remo, Internacional e Flamengo. Deixa eu ver aqui como está o placar desses dois jogos. Mirassol 1, Remo 0, Internacional 1, Flamengo 0. Aí nós voltamos aqui então às 21h30, o Fluminense encara o Bahia. Às 21h30, Vitória e Palmeiras com transmissão da Paiquerê. Amanhã, dia 30, às 19h30, tem Corinthians e Atlético Paranaense também com transmissão da Paiquerê. Às 21h30, amanhã, Cruzeiro, Coritiba e Cruzeiro. Deixa eu ver aqui. Botafogo e Grêmio. Tem Clássico São Paulo e Santos. Tem Atlético Mineiro e Bragantino. Tem Chapecoense e Vasco da Gama. Neste momento, a classificação traz o líder Palmeiras com 44 pontos, em segundo Flamengo com 38. Hoje o Flamengo mais do que nunca vai torcer para o Palmeiras perder e para o Flamengo ganhar para encostar no líder, né? Então a briga tá bonita. Palmeiras líder 44, Flamengo em segundo 38, em terceiro o Atlético Paranaense 36, em quarto o Fluminense 33, em quinto o Bragantino 31, em sexto o Bahia 31, em sétimo o Botafogo 29, oitavo o Atlético Mineiro 28, nono Corinthians 28, décimo Coritiba 27, décimo primeiro Cruzeiro 27, décimo segundo São Paulo 26, 13º Vitória 26, 14º Santos 22, 15º Grêmio 22, 16º o Internacional 21, está jogando, né? E na zona de rebaixamento, 17º Vasco 21, 18º Remo 21, 19º Mirassol 20 e na lanterna a Chapecoense com apenas 10 pontos. Claro que tem jogos valendo pela sua rodada de número 21 e é claro, a gente amanhã está trazendo todas as informações da nova classificação. Maravilha? 8:18 e o CT Madureira está em Londrina há 36 anos fomentando o taekwondo, que além de uma arte marcial, também é um esporte olímpico. Aulas com professores altamente capacitados e com o ex-técnico olímpico Mestre Madureira, que já esteve em 3 Olimpíadas. CT Madureira formando campeões no esporte e na vida, na Avenida JK 346, perto do Cedro Hotel. O telefone 3324-0716. Em breve, com sede própria na Gleba Palhano. E a Ótica Boni, de família para família, tem percebido que as letras estão ficando menores, que o celular está ficando cada vez mais distante para ler? Depois dos 40 anos, essa é uma mudança natural da visão, não é mesmo? A boa notícia é que a família tem a Ótica Boni. É isso mesmo, é que a Ótica Boni é especialista em lentes multifocais e vai te ajudar a encontrar a melhor solução para o seu dia a dia. Com lentes de alta tecnologia, atendimento especializado, fica muito mais fácil voltar a enxergar com conforto em todas as distâncias. Ligue para a Ótica Boni e agende a sua consulta no 43-3027-7047. Ótica Boni, sua vida com mais nitidez. Na rua Piauí 399, loja 17, do edifício São Paulo Towers, no centro de Londrina, ali em frente ao bosque. Porque a Ótica Boni é isso, né? Passe por lá, a Ótica Boni é de família para família. Confeitaria Flumê agora atende Londrina atende pelo iFood. Deixa eu ver aqui, daqui a pouco tem o nosso Jefferson Oliveira, que vai comandar a Vitória e Palmeiras Brasileirão da Série A, a partir das 9 da noite, ao lado do Jota Matheus, do Sérgio Ribeiro, do Jorge Júnior e do Valdeir Jorge. Amanhã, quinta-feira, tem 19 horas, Corinthians e Atlético Paranaense, também é Brasileirão da Série A. O Vanderlei Rodrigues vai transmitir com o Matheus Camargo, o Reinaldo Furlan, o Jorge Júnior e o Valdeir Jorge. E no domingo, às 16h, a partir das 15h30, tem Palmeiras e Fortaleza, porque a bola não para na Paiquerê, com toda a equipe total rolando de primeira para você no seu rádio. Valdeir rodando, na volta tem muito mais para você.
Paiquerê Esporte Total, o programa de todos os esportes.
De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê, com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares, conectando você com toda Londrina.
No Bar Lorena, todos os dias, os amigos, clientes e famílias se encontram para saborear os gostosos salgados. Bar Lorena, mantendo a tradição desde 1970. Rua Quintino Bocaiúva, 1186. O endereço do sabor em Londrina.
Paiquerê 91,7.
Na Confeitaria Flumê, sempre é tempo de festa e alegria. A Confeitaria Flumê atende aos domingos das 6:30 às 12:30, de segunda a sábado das 6:30 às 19:30 e nos feriados até às 19 horas. Agora atende pelo iFood. Confeitaria Flumê, Alameda Miguel Blasi, 88, atrás da Catedral, no centro de Londrina. Ligue 3324-8780.
Paiquerê 91,7.
O Londrina Chopp está de volta, agora com a qualidade Amadeus.
Beba com moderação.
Nesta quarta tem Série A do Brasileirão aqui na Paiquerê 91,7. Logo após o Paiquerê Esporte Total, às 9 da noite, tem Vitória e Palmeiras, com Jefferson Oliveira, Jota Matheus, Sérgio Ribeiro, Jorge Júnior e Valdeir Jorge. E na quinta tem mais Corinthians e Atlético Paranaense.
Você acompanha em 91,7 pelo aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal Paiquerê 91,7 no YouTube.
Oferecimento Jamé. Tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max.
Equipe Total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Vai querer Esporte Total, o programa de todos os esportes.
Bacana, conferindo sempre com a Paiquerê, 8 da noite, mais 22 minutos. Daqui a pouco teremos o Antônio Marcos ao vivo conosco, num contato com ele, falando das novidades da Liga. Também tem o nosso Billy de Paula, mas agora tem o Corinthians, tem o Timão.
Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações, salve o Corinthians.
Falando e destacando o Timão, alô Reinaldo Furlan.
Pois não, Augustinho, vamos falar do Corinthians. A direção de futebol do Timão recuou na negociação com Wesley, atacante brasileiro que está jogando no Al Nassr da Arábia Saudita. Muito dinheiro em jogo para trazer o jogador e o Corinthians também tem que pagar um débito devido a um transfer ban imposto pela FIFA. Ou seja, nesse momento, né, o Corinthians tendo que enfrentar algumas frentes, né, para poder reforçar o seu elenco. Por isso, o Corinthians deu um passo atrás e o Wesley muito provavelmente virá para o futebol brasileiro, mas provavelmente jogando pelo Cruzeiro, que também tem interesse pelo jogador. Outro problema para o Corinthians administrar, aí já na questão jurídica, né? O atacante Caio César se envolveu numa confusão no final do jogo contra o Bahia, no último final de semana, empurrou alguns adversários e por isso, né, com base nas imagens, foi denunciado pela Procuradoria do STJD por jogo hostil. Ele pode pegar um gancho pesado, né? O técnico Fernando Diniz ainda não definiu o Timão para enfrentar o Atlético Paranaense amanhã às 19h30, com transmissão aqui do microfone da Paiquerê. Outro probleminha que o Corinthians terá que resolver, a definição sobre a renovação ou não, né, de forma oficial do Memphis Depay. A direção dava como certa a negociação, inclusive com o jogador abrindo mão de alguns vencimentos, porém, oficialmente, essa renovação ainda não foi assinada. Tá bom, Agostinho, as informações do Corinthians, aqui no Paiquerê Esporte Total, em nome de Unifil, você já decidiu, faça parte do mundo Unifil, acesse unifil.br.
Legal, obrigado, Reinaldo Furlan, 8:25, deixa eu falar do La História Casa de Repouso. Hoje passei por lá, num cafezinho gostoso com o Pizaia, um abraço pro Pizaia, pra Sueli, pra Vanessa, o pai da Vanessa, o senhor Geraldo, acompanha o programa todos os dias também, a programação da Paiquerê, um grande abraço, viu? La História Casa de Repouso é isso, é uma casa de longa permanência, com muito respeito, conforto e atenção aos idosos, porque os idosos merecem muito amor, muito carinho, né? Banheiro com acessibilidade, sala de estar, cozinha, refeitórios, lavanderia e ainda serviço de enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta e terapia ocupacional. La História Casa de Repouso, você pode passar para conhecer toda a estrutura que é dia e noite, na Avenida Rio de Janeiro, 1537, no centro. Os telefones você liga para tirar informações no 3367-1320 ou no 9 WhatsApp, o 99101-1310. La História Casa de Repouso. Os nossos idosos merecem muito respeito e muito carinho. E a Clínica Odonto Magalhães fazendo a diferença, hein? Quer voltar a sorrir? Quer voltar a ficar feliz da vida? Clínica Odonto Magalhães, que oferece um excelente atendimento para você fazer o seu tratamento dentário. Para mim, para você, para as nossas famílias. A Clínica Odonto Magalhães oferece também o atendimento domiciliar para você que tem dificuldade de sair de casa. Clínica Dentária Odonto Magalhães, em dois endereços: na Rua Erenilda Maria de Jesus, 116, no Conjunto São Lourenço. O WhatsApp é o 3039-2471. E na Avenida Guilherme de Almeida, 381, no Parque Ouro Branco. O WhatsApp é o 3066-7109. E atenção, hein? O ônibus 203 passa em frente aos dois endereços da Clínica Dentária Odonto Magalhães. Quer voltar a sorrir, não é? Quer ser feliz, não é? Todo o tratamento dentário, duas unidades, é Clínica Odonto Magalhães. 8:27. Deixa eu ver aqui o placar do futebol. Copa Sul-Americana, Vasco 0, Medellín também 0. Às 21h30 tem Bragantino e Sport Cristal. E tem às 21h30 Cienciano e Lanús. Beleza? Agora na ponta da agulha com a gente, o nosso Antônio Marcos, da Liga de Futebol, que faz um trabalho fantástico. Grande Tunico! Boa noite, Antônio Marcos.
Boa noite, Augustinho. Boa noite, amigos da Paiquerê. Augustinho, segunda-feira tem o arbitral da competição da Taça Fundação de Esportes, junto com o pessoal da CAL, Associação dos Clubes Amadores de Londrina, e com certeza teremos muitas equipes participando da competição, Augustinho.
Oh, vai ser muito legal mesmo. Fala de tudo pra gente aí da Liga, Antônio Marcos.
Augustinho, então, só definindo aqui, segunda partida de segunda-feira, para 19h lá no Grêmio Londrinense, teremos o arbitral para definir a competição que vai começar dia 16 de agosto. Teremos a participação de 24 equipes, equipes da zona rural, equipes da cidade, participando na competição. A expectativa é de uma grande competição. A última competição, Agostinho, tivemos aí a segunda Copa Pena de Futebol de Campo e foi uma grande festa sendo realizada lá no Parque das Indústrias. A primeira competição aconteceu lá, aconteceu também na cidade de Londrina, e a grande decisão foi no estádio da Vila Santa Terezinha. E a final da competição da FEL foi no estádio do Café. E agora reunido todas as equipes para participar dessa grande competição, a Liga, junto com o pessoal do ACAL, fazendo aí, com certeza, uma grande competição, Agostinho.
Maravilha, hein? E a Copa Pena para esse segundo semestre está rolando bonito?
Tá rolando bonito, Agostinho. Tá, agora vai entrar na segunda fase, a fase reta de final da competição. Teremos aí as decisões, categoria sub-9, sub-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E também a categoria sub-18. A sub-17 já teve a final, a equipe da Portuguesa conquistou o título, e a equipe do da comandado lá pelo Claudemir Nicolim, acabou conquistando o vice-campeonato. O Claudemir, que faz um belíssimo trabalho, comanda a seleção londrinense também, acabou ficando com o vice-campeonato, a equipe do Polivalente, Augustinho.
Bacana. E vai, que nós teremos mais aí? Vamos ter campeonato rural? Fala mais.
Campeonato Rural, Augustinho, já convidando as equipes que estarão participando desse Campeonato Rural de Londrina, teremos aí a equipe da Arta, já conversei lá com o Adilson, toda a diretoria, vai ter também a equipe lá do Maravilha, o Beija-Flor e toda a equipe lá já se preparando para comandar também o Maravilha na competição. Provavelmente teremos também o Irerê, lá comandado pelo Valdeir. Teremos aí o Claudinho, que vem junto com a parceria com o pessoal da Varta, vai ter Varta A e time da Varta B. O Claudinho vai vir com o time aspirante também, os titulares. O Limoeiro, através do Melancia, vem também para participar da competição. Provavelmente teremos também a equipe do assentamento Elevive lá através do Regis. Teremos, dessa vez, o Guairacá. Já conversei com a galera de Guairacá também. Pode vir Guairacá para participar da competição. Lerroville vem forte também para participar do Campeonato Rural de Londrina. O Paiquerê lá junto com o Juninho, o Sirção e toda a equipe. E com certeza teremos um Campeonato Rural muito forte nessa temporada 2026, Agostinho.
Maravilha, Antônio Marcos. E o meu Limoeiro tem que fazer bonito, né, garotinho? Pô, bacana lá o nosso Melancia. Esse Campeonato Rural agora vai ser muito mais quente, né?
Ah, com certeza, Campeonato Rural quente, o campeonato aí que sempre as equipes conseguem contratar bons jogadores. Os aspirantes, Augustinho, sempre valoriza os jogadores da zona rural, né? Vários jogadores da zona rural participando dos aspirantes, mas os titulares, ele vem com vários jogadores da cidade, jogadores da região participando também, até porque o público da zona rural é sensacional, né, Augustinho? Sempre casa cheia, lá em Paiquerê, lá em Maravilha, lá no distrito da Varta, Lerroville também voltou com tudo o ano passado, acabou não chegando na reta final, chegou na semifinal, acabou perdendo a vaga para a final para a equipe da Varta, mas o público, o torcedor gosta do futebol lá no distrito de Lerroville, tem Lerroville, tem Tamarana. Dessa vez, provavelmente teremos a participação também do Elevive, que já foi campeão da competição lá com o Dr. Jorge, e com certeza teremos aí